mas é uma área que nós vemos, nós vemos com agrado que exista uma política mais intensa no sentido de defender o Estado de Direito e tudo o que está associado ao reforço das democracias. A este respeito, gostava também de dizer que a nível nacional existe uma política, como sabem, para os mídias, que procura precisamente reforçar outros aspectos da democracia enfim, eu diria que temos uma política tanto nacional como no apoio às políticas europeias que é, enfim, alinhada com a presidência polaca, alinhada com a Comissão Europeia e com a maioria das instituições da União Europeia e com a maioria, a larga maioria dos países da União Europeia. Depois puseram uma questão sobre o alargamento e eu aqui gostava, aproveito a oportunidade e agradecendo a questão sobre o alargamento, gostaria de referir que Portugal tem sido, e este governo em particular, defende o alargamento por vários motivos, porque é um imperativo, na nossa perspectiva, um imperativo não só económico, como geoestratégico, do ponto de vista da relevância da União Europeia no mundo, é um benefício para os candidatos, até no próprio processo de reformas que eles têm que fazer para entrarem dentro da União Europeia. Portanto, esse processo ajuda os países a serem mais resilientes. Uma vez entrados, o mercado interno é maior, a União Europeia é maior e mais forte e, por isso, somos muito favoráveis ao alargamento. Isto não quer dizer que não sejamos também conscientes defendemos que os países candidatos têm que realizar as reformas, portanto, uma entrada na União Europeia deve corresponder ao mérito do próprio candidato nas reformas que realiza e estamos também muito conscientes que a União Europeia precisa de fazer reformas do seu próprio processo de decisão, aliás, como foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro na sequência do Conselho Europeu, reformas essas que nos poderão permitir ser mais, enfim, acolher novos Estados-membros e continuar a tomar decisões de uma forma razoavelmente eficiente. Portanto, essas reformas internas são necessárias, também não devem servir de desculpa para atrasar a entrada dos Estados-membros, dos candidatos que estejam preparados, mas de facto é preciso as duas coisas. Precisamos de reformas internas e precisamos que os candidatos tenham, pelos seus próprios méritos, realizados reformas que, na nossa opinião, também os beneficiam. Eu, francamente, sobre o debate do ordenamento de território não é, enfim, uma competência da União Europeia. Acho que já houve um debate muito prolongado esta tarde aqui sobre as questões relacionadas com a Lei dos Solos. Penso que será isso que a Sra. Deputada se estará a referir, mas aqui neste caso não, enfim, arremeto para o debate anterior. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Também agora para um conjunto de questões do Grupo Parlamentar do Chega, dou a primeira palavra ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Europa segura. O lema desta Presidência é um objetivo que não parecia tão distante desde que o comunismo desapareceu, o Pacto de Varsóvia implodiu e a liberdade avançou. Agora, fazer a Europa segura voltou a ser um teste de visão, capacidade, vontade e verdade. Para manter a Europa segura e livre, alça o Sr. Donald Tusk da prioridade da promoção dos valores europeus e da defesa de valores fundamentais como a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito. Os europeus estariam muito mais tranquilos se Tusk praticasse em casa os valores que proclama na Europa. Poucos dias se passaram desde que o Sr. Tusk anunciou que o seu governo bloquearia o pagamento de subvenções devidas ao principal partido da oposição pelas últimas eleições legislativas. O Primeiro-Ministro, que se apresenta perante a Europa como paladino do liberalismo, não se exime de recorrer às medidas mais iliberais se lhe for politicamente conveniente. Hoje, pela primeira vez na história da democracia daquele país, a Polónia exporta refugiados políticos, a comunicação social sofre purgas e rusgas policiais e a Procuradoria-Geral foi tomada de assalto e convertida em arma do poder. Um dos lemas históricos da Polónia é pela nossa liberdade e pela vossa. Bonitas palavras, porém, pela nossa liberdade e pela dos europeus, gostaríamos de ter aqui uma garantia explícita de que Portugal rejeitará qualquer generalização europeia destas práticas. Assim pergunto-lhe, irá o Sr. Primeiro-Ministro inquirir Tusk, recordo, membro da mesma família europeia do PSD e do CDS, sobre o que de facto se está a passar no próprio país, no seu próprio país, nessas matérias, é que os indícios são todos de que há efetiva perseguição política, nomeadamente a membros do anterior governo. Um outro tema que necessariamente preocupará a Europa é a Síria. A bacia do Mediterrâneo incluía já a Líbia como um Estado falhado. Agora, tudo indica que poderá vir a ter na Síria mais um. Em ambos os casos, ditaduras cruéis que abriram o caminho à pior barbárie islamista do Estado Islâmico e outros gangues semelhantes. E ambos se tornaram brechas abertas nos nossos muros, permitindo uma enorme invasão migratória. A história não será clemente com os líderes europeus que viram terroristas de fato e gravata e os confundiram com democratas inofensivos. A talibanização da Síria poderá estar à porta, e a Síria é uma porta para a Europa. A Europa segura que queremos também se joga na Síria. Os portugueses e os restantes europeus não querem mais marés migratórias. Não querem viver com o medo de que nos seus bairros possam viver jihadistas encharcados em sangue de inocentes. Esperamos que o Sr. Tusk o tenha compreendido e esperemos que o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal tenha a coragem de o confrontar sobre esta matéria. Por isso, Sra. Secretária de Estado, pergunto frontalmente, sabe se o tenciona fazer? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Pinto Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Srs. Deputados. O lema da presidência polaca do Conselho da União é Segurança Europa. Esta semana, o novo secretário-geral da NATO, Marco Rutte, disse, e cito, que a Rússia produz tantas armas em 3 meses quanto toda a NATO num ano inteiro. E por isso disse ainda que os aliados ou gastam mais na defesa ou começam a aprender a falar russo. António Costa considerou esta semana que a Europa, a NATO e o Reino Unido têm um interesse comum na área da defesa. A NATO dispõe de poucas forças permanentes próprias. E a participação no pagamento das despesas é pesada. O novo presidente dos Estados Unidos incentivou a Europa a assumir as suas despesas em defesa e a subir a participação da NATO até aos 5% do PIB nacional. Portugal é um dos poucos países devedores da NATO, colocando-se vergonhosamente sempre abaixo dos 2%. O governo a que pertence, Vossa Excelência, prevê investir 1,15% do PIB no ano corrente, o que é apenas mais 0,08% do valor do ano anterior, porque inclui gastos com a GNR e as pensões dos militares. Só que o verdadeiro investimento português em defesa constitui metade do que é oficialmente reportado à Aliança Atlântica. O problema reside exatamente na credibilidade dos números. No ano passado, o orçamento executado do Ministério da Defesa foi de 2,3 milhões, o que corresponde a 0,85% do PIB, embora nas tabelas oficiais da Aliança estejam contabilizados 4,2 mil milhões, o que é 1,55% do PIB. Engenharia financeira, uma falácia, contabilidade criativa, dizem alguns militares. Em 2023, Portugal aparece como o quarto pior país no investimento em equipamentos militares. E o Governo, a que pertence a Vossa Excelência, não consegue mais do que atingir o objetivo dos 2% só em 2029. No que parece que foi o maior feito deste Governo na matéria de defesa, reduzir um ano o pagamento de uma dívida internacional antiga, mas não é aceitável. E não é aceitável porque a defesa do espaço português tem tanta importância como a defesa de qualquer outra parte do território europeu. Daí a pergunta, o que pensa o Governo fazer sobre o tema da segurança na Europa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, faz favor, dispõe de 6 minutos e 30 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Dias começou por falar sobre uma alegada situação da Polónia e eu, em primeiro lugar, devo dizer que não comento, enfim, a política interna de Estados em geral, de Estados estrangeiros e, em particular, da União Europeia. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Vou-lhe dizer que a Polónia, com o atual governo, saiu do procedimento do artigo 7º do Tratado da União Europeia, precisamente porque começou a respeitar as regras do Estado de Direito, enfim, segundo a avaliação que foi feita por vários, pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros, pelo Conselho Europeu, saiu finalmente do artigo 7º, que implica sanções por falta de respeito ao Estado de Direito. E, portanto, eu não vou comentar política interna, mas posso lhe dizer que neste momento a Polónia não é uma preocupação no que diz respeito às regras democráticas e ao Estado de Direito. Falou o senhor deputado também sobre a questão da Síria. E aqui gostaria de lhe dizer, enfim, de fazer aqui alguns pontos que parecem relevantes. Em primeiro lugar, Portugal continua a acompanhar com os restantes Estados-membros da situação os desenvolvimentos na Síria, que são, enfim, a situação é recente e ainda instável. E por isso nós vamos acompanhando em estreita coordenação com os nossos parceiros da União Europeia. Como se saberá, Portugal apoia e tem reiterado, o Sr. Ministro tem reiterado sistematicamente que apoia uma transição de poder ordeira e pacífica, que seja assente num diálogo inclusivo, nos princípios dos direitos humanos, nas liberdades fundamentais e, o que é muito importante, no respeito pela integridade territorial da Síria, em linha com os princípios da resolução do Conselho das Nações Unidas. Cumpre-me também indicar, e os senhores deputados terão possivelmente visto isto, que a União Europeia tem mantido um diálogo próximo, estabeleceu canais de diálogo, em particular, gostaria de destacar aqui a visita a Damasco pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e de França, que foram em representação da alta representante da União Europeia, e a seu pedido transmitir quais são os princípios fundamentais que a União Europeia considera que devem ser cumpridos nesta transição de poder. Para agora responder às questões do Sr. Deputado António Pinto Pereira, diz o Sr. Deputado que Portugal se encontra ainda muito longe da meta dos 2% no que diz respeito aos objetivos da NATO, que são de atingir 2%. Eu queria recordar ao Sr. Deputado que a situação que encontramos era ainda muito diferente daquela que nos encontramos agora. E se bem se recorda, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que ia, no fundo, trazer ainda mais para a frente esse prazo. Estava previsto que Portugal atingisse o objetivo de 2% depois de 2019, neste momento, graças a um reforço na despesa de defesa, será possível atingir esse objetivo em 2029. E isso faz-se devido a um esforço que o Governo fez, incluindo no Orçamento de Estado, para aumentar e para reforçar as despesas em defesa. Gostaria também de lhe dizer, Sr. Deputado, que falou-me sobre questões de contabilização e eu gostava de fazer aqui um ponto muito claro. O que o Sr. Deputado diz não é a realidade. A realidade é que a contabilização que Portugal faz das suas despesas de defesa não é diferente, e eu até diria, é mais para o lado conservador do que muitos Estados. E por isso, o que eu lhe quero dizer é que nós temos a forma como nós contabilizamos as despesas está perfeitamente alinhada com os restantes países da NATO. Temos feito um esforço significativo para aumentar a nossa despesa em defesa, porque é importante aumentar a despesa em defesa para Portugal e para o resto da União Europeia, porque queremos contribuir com os objetivos para a NATO, porque somos solidários com os países que se encontram em guerra fora da União Europeia e também com os Estados-membros da União Europeia que estão na fronteira da guerra, e por todos esses motivos tenho a dizer-lhe que Portugal tem tido um comportamento, aliás, exemplar e que é reconhecido por todos os países. Nós vivemos durante muitos anos debaixo de um aperto financeiro considerável e a nossa despesa em defesa agora, que finalmente estamos numa posição em que temos mais crescimento e que temos uma maior estabilidade macroeconómica, incluindo do ponto de vista financeiro, permite-nos agora conseguir fazer um investimento que, vou-lhe dizer com toda a franqueza, nenhum outro governo fez antes de nós. Estamos a acelerar significativamente a despesa em defesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, Iniciativa Liberal. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. A presidência polaca, felizmente, não caiu na armadilha, que muitos têm caído de serem amigos do regime russo, e isso vê-se, como já disse, na principal prioridade da presidência, que é a segurança e defesa do espaço europeu e da democracia europeia face às ameaças externas. E para além da defesa desses valores principais, da liberdade, da democracia,